Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Poio do Seu Podcast, que é o sítio onde nós bilhardamos sobre coisas. Para o podcast de hoje, tenho o prazer de anunciar que estou muito bem acompanhado. Connosco estão a Sofia e a Joana, ou a Joana e a Sofia, é como quero. Que eu já conheço há alguns anos, já desde o tempo do Taekwondo. Que é engraçado que eu, quando estava a escrever estas coisas, e faço sempre assim uns rabiscos, e estava a ter um pedaço de dificuldade de falar coisas que vocês pudessem falar com vocês, não por ser poucas coisas, mas por ser várias coisas, e cada vez que vou ao Facebook vocês têm ou memes, ou já fizeram nascer o que é, moda, ou música, ou taekwondo, ou desporto, são, tem muita coisa para um gajo pode falar. outra coisa importante, entre aspas, é que vocês são gêmeas. Quer dizer, agora está aqui separado duas coisas, porque senão eu não sabia distinguir uma da outra, por isso e sou daquelas pessoas que são mesmo muito mal a distinguir coisas parecidas umas das outras. São muito se forem gêmeas.
Tá bem.
E pronto, é, eu acho que já falei o suficiente. Vocês agora, não sei, ou uma apresenta à outra, ou não sei o que é, não sei como é que vocês querem fazer. Apresentem-se aí um bocadinho ao pessoal. Pessoal, não, é muita gente. É o máximo de visualizações que eu tive num podcast foi 100, portanto, não há assim muita gente. Pode ser que agora fique famoso graças a vocês.
Olá, boa tarde, 100 pessoas ou mais. Pessoas que sejam mais, eu sou a Sofia. E depois temos a minha irmã gêmea, que é a Joana, que tem a voz parecida comigo.
Sim, não estranhem se achar que seja a mesma pessoa a falar, porque
temos. Vocês, como têm microfones diferentes, dá para perceber a diferença.
Ah, ok.
Pelo menos okay. Eu percebo.
Só se for pelo microfone, porque.
Não, alguém tinha-me prometido que ia usar uma máscara do Batman, mas pronto.
Penso que fui eu.
Mas eu também posso falar assim.
Bem, tecnicamente eu posso dizer que estou a usar a máscara.
Sim, já com o microfone. Só que é. Temos aqui a Sofia e a Batwoman a falar connosco.
Sim, pessoal, ela tecnicamente está a usar a máscara. Vocês que imaginem, utilizem a vossa criação fértil que ela está a usar, está bem?
Essa criação fértil. Ela diz. Eu acho que vou começar uma coisa que é o caderninho dos pontapés na gramática.
Olha, deixa estar com a Sofia, é tipo jackpot.
Isto também.
Eu ando bastante.
E também, isto é a coisa de ser da Madeira, a gente dá muitos remates na gramática.
A Sofia é lisboeta, não é da Madeira. Nós somos de.
Eu sei. Mas vocês têm o sotaque misturado.
Sim, a gente tem uma costela aqui madeirense, que é da parte da minha mãe.
Há quem pense que a gente seja russas. Eu já começo a elaborar um plano, talvez vou começar a concordar que sou. Só para não cair naquele lado da vergonha. Eu às vezes dou cada bica em português e às vezes em inglês também.
Vocês, quando eles dizem, vocês são da Rússia, vocês dizem, Nostrovia.
Nostrovia.
O outro.
Eu consigo dizer, Privet.
Privet.
Já não está mal.
O meu amigo Cristiano deve saber o que é que isso quer dizer. Nós fomos à Rússia ver o Mundial, ver um jogo de Portugal. Então ele não sabe falar nada, mas ele lá desenrascava-se a falar Privet, Nazdrovia, não sei o que. Ele lá desenrascava-se. Tanto nós, algumas refeições, nós conseguimos pedir alguma coisa para comer graças a ele.
Não, já não está mal.
Já não.
Já não morreram à fome.
Já não foi. Eu gajo não sabia o que é que tu disseste. Está para lá, não sei. Eles vão trazer qualquer coisa. Chegavam lá com prótese, não sei o que é, não sabia. Ah, nós pedimos isto. Ok, pode ser. Então, vocês nasceram em Lisboa. E quando, como, onde? Onde foi em Lisboa?
Bem, como? Acho que ninguém precisa de saber como.
Acho que é mais.
Acho que toda a gente já tem assim um pouco de
Ah,
conhecimento de
não
como
fui
é que.
cesariana, foi normal. Pronto.
Não sei, mas também não vou entrar em pormenores. Não sei, também não quero especular o que é que aconteceu à minha mãe nessa altura, quando me estava a ter. Mas pronto, deve ter sido um parto muito difícil. Ter gêmeos, acho que não é. Não, acho que é complicado, por isso não.
Deve ser.
Reza a lenda que foi um parto de risco. Reza a lenda, mas eu não tenho certeza.
É pá, deve de haver algum sítio, um pergaminho onde está escrito a lenda.
Sim, tenho que encontrar. A única coisa que eu sei é que inicialmente a minha mãe pensava que nós éramos miúmas, em vez de bebés, por isso.
Isso eram os métodos de diagnóstico que haviam na altura. Caraças, grandes miomas,
E
Fónix.
ela
Então.
gozava sempre que ia dar o nome a uma Maria Miúma e outra Miúma Maria. Lembras quando ela pegava connosco?
Gente, quando vocês se portavam mal, vocês deviam ter sido mesmo miomas. Eu me
Por
infernizava
acaso
tudo.
não chegamos a ouvir dessas, mas assim, penso que era por aí que ela devia pensar.
Não chegou. Vocês até não foram tão maus que ela tivesse que envergar por esse caminho, porque isso já não foi muito mal.
É
E
verdade.
com que idade é que vocês resolveram evoluir e vir para a Ilha da Madeira?
deixa eu ver, acho que foi aos 18, não foi, Joana? Foi
Ah,
antes
vocês já
de.
eram grandes.
Já tivemos cá um ano e meio a estudar, enquanto os meus pais divorciavam-se, e depois, quando tivemos 18 anos, estávamos a entrar no 12º, mas antes de entrar, nós viemos para cá. Derivado das situações económicas, era mais fácil ter duas pessoas a estudar numa cidade aqui, que era mais, relativamente tudo mais perto.
Ok. Depois quando acabaram o secundário, então resolveram candidatar-se à Universidade da Madeira e.
Sim,
É,
e
ok.
virar madeirense, mais ou menos.
Então vocês. Mas vocês já falavam com esse sotaque no continente?
Sim,
Sim.
na altura tínhamos mais o sotaque continental. Agora não sei que sotaque eu tenho. Tenho uma mistura, mas.
Vocês parecem aquele pessoal. Tipo, estudou a vida toda na Madeira, depois fui para a Universidade, para Lisboa, e tem aquele sotaque que a gente tem de puxar pela veia do cu para falar continental.
É bom saber isso, mas se calhar a veia sempre esteve lá, neste caso. A veia esteve sempre lá e foi ao contrário.
Tá bom, pá. Então. Nós conhecemos no Taekwondo, vocês na altura que idade já tinham o quê? Quer dizer, vocês têm a minha idade, vocês são de 88, então temos todos 30 anos.
Mas
Sim, eu.
na altura que a gente andava, tínhamos 21,
22,
21,
21, 22.
22.
Pois é, eu estava na
Exato.
universidade, vocês também deviam estar na universidade, e por acaso nunca vos vi na universidade, nós andamos na mesma universidade.
Ah, eu era bicho do buraco, eu ficava nos buracos todos da universidade.
E também andava nos broques, aqui tem muitos broques.
Tem. A gente
Isto.
era daquelas pessoas que ficava tipo nos corredores já perto das portas e sei lá o quê, sempre à espera das aulas.
Não, eu sinceramente, isto é verdade, a Sofia vai concordar. A Sofia penso que era mais, um pouco, talvez mais social do que eu, porque eu tinha sempre um caderno. E verdade seja dita, a maior parte do tempo eu passava o tempo a desenhar, sempre com a cara
No caderno.
no caderno.
É
Exatamente.
verdade, é verdade.
Eu tive colegas meus, e isto é verdade, que às vezes passam por nós na rua. Eles cumprimentam e eu pergunto sempre à Sofia quem é, e ela diz: Não te lembras? Ele teve um ano connosco a estudar, e eu
Eu tenho que
não me lembro.
explicar sempre a ela quem é a pessoa. Eu sou tipo a mediante. e explicar a ela quem é.
Isto no, quando é uma venda de gêmeos, vocês têm que se compensar uma à outra, não têm que ser iguais, não é?
É.
Mal seria se não pudessem compensar. Mas pronto, vocês entraram em Arts e Design, não foi?
Foi.
E
Sim, exato.
depois deu-vos na cabeça a ir andar aos pontapés com o pessoal. Porque é que vocês foram fazer isso?
Não sei, é preciso me dar pontapés.
Isso é a razão dela, mas a mim, desde pequena, sempre vi o Dragon Ball e sempre quis dar porrada.
É verdade.
E sempre gostei de artes marciais, nunca tive a oportunidade. E depois, quando eu cresci, comecei a ver a cultura coreana, a ver dramas, música, e estava muito. Então quis experimentar o taekwondo. E quem me levou foi um colega nosso, também do taekwondo, Augusto, a
O Augusto.
experimentar.
Vocês
E eu
conheciam
gostei.
o Augusto na universidade, então?
Eu por acaso conheci o Augusto de outra forma. Já não me lembro muito bem. Só sei que eu devo um favor ao Augusto porque um dia ele resgatou um desenho meu que deixei no Dolce Vita. Eu conheci o Augusto fora da universidade. Sabia que ele ou seja, sabia que ele estudava lá. Só que não sei se lembras da altura do Messenger que tinhas às vezes aqueles estranhos que tu falavas. O Augusto era um desses estranhos que eu falava. Exatamente.
Eu podia ser um predador sexual e tu não sabias.
Não, não, não. Não, era o contrário. Era tipo ao contrário. Na altura eu gostava de alguém da universidade e eu desabafava com ele porque ele era um estranho. E era mais fácil desabafar com ele do que com uma pessoa conhecida. Mas isso não interessa. O que interessa aqui é com o Augusto. Uma vez eu disse ao Augusto: Augusto, esqueci-me de uma capa que tenho os desenhos todos no Dolce Vita, na casa de banho do Dolce Vita. Eu só sei que o rapaz foi lá religiosamente buscar a capa.
E caraças, grande Augusto. Oh, próprios para o
Oh,
Augusto, caraças.
é verdade.
Augusto foi o herói. Obrigado, Augusto.
O Augusto hoje em dia está na Escócia. Na Escócia, não, é na Escócia que ele vive. Acho eu. Acho que é. E ele
Acho que
até já
sim.
tem uma filhinha e tudo.
Tem.
Aí ele está sempre. Eu fico invejoso, o gajo está sempre a fazer viagens e tal. E aquele gajo viajado e tal. Não, um gajo porreiro, o Augusto. Eu lembro-me quando o Augusto começou no Taekwondo, eu e o Arthur ainda começamos primeiro que ele, pouco tempo antes dele. Ele chegou lá, foi um dia, estávamos com o Mestre Zé. Vocês lembram-se do Mestre Zé? Acho que.
Não, 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 não.
Pronto,
Ainda não somos.
não foram já do Mestre Zé, mas pronto, o Mestre Zé estávamos a ensinar defesa pessoal. E o Augusto chega lá e eu olho para o Arthur, e acho que tinha faltado um treino, olho para o Arthur e assim. Ah, que é aquela girafa?
Sim, pois que o Augusto é bastante alto.
Não, mas por acaso, um gajo claro, e enfim, uns bons tempos que nós passamos lá no Taekwondo.
É verdade, é verdade.
Depois, quando vocês chegaram lá.
Bons tempos no Taekwondo é sinónimo de dar a porrada em toda a gente, pessoal. Por isso não se esqueçam, Taekwondo é andar à porrada.
Andar
É
à porrada.
sinónimo de bons tempos.
Gostava de dar pontapés nos sacos e tal.
Ah, eu ainda tenho aqui em casa alguns sacos de. Quer dizer, tenho os coletes. E tenho um saco de boxe que às vezes ainda dou pontapés, mas não é a mesma coisa. Parti costelas
Isso, e, já, e, já não
e.
consigo, e já não consigo levantar a perna acima da minha cintura. Isso já não vai.
Ah, eu acho que ainda consigo. Isso ainda consigo também.
Mas
Consigo.
eu tenho que treinar. Isto.
Yeah.
Mas eu notei quando vim para cá, eu notei que isto fica tudo assim. Também teve uns tempos só a jogar futebol, isto fica tudo.
Ganha ferrugem. Precisa de óleo.
O meu irmão, eu acho que ainda consegue lá meter a perna dele para cima, não sei o quê. É que há dias vi uma fotografia da Ritinha, a irmã da Cláudia, ela estava a fazer um. Ah, o quê? É uma espargada, uma perna no ar, sei lá, ela estava toda esticada e eu assim, foda, aquela pequena, caraças. Mas
É bom
também
para coçar a cabeça, então.
ela. E penso que ela consegue coçar a cabeça com o pé.
Acho que sim. Acho que sim. É coçar a cabeça dela e dos outros.
Sim,
Atenção.
dá jeito quando um gajo está sentado no sofá e diz: Ah, não tenho que fazer churra de coçar a cabeça. Ah, Rita, coça-me a cabeça. Ela deve conseguir.
Ah, deve, na boa.
Vocês antes praticavam desporto, antes de ir ao taekwondo, ou foi uma coisa que nunca tinham feito qualquer, nenhum desporto?
Eu acho que sempre estivemos envolvidas em qualquer coisa.
Sim, até quando a gente andava na escola. Estou-me a lembrar que nos chamavam gazelas.
Gazelas.
Já não me lembrava disso.
E porquê?
Porque andávamos sempre a correr de um lado para o outro.
Sempre foram atléticas.
Sim, eu principalmente andava no atletismo, corta-matos, ganhamos algumas medalhas, sim. Não sei porquê, mas sempre adorei correr, cansar-me.
E dar pontapés.
E dar pontapés, exatamente.
Dá pontapés.
Vocês envolveram-se tanto no Taekwondo que até quando foi criada a associação, foi uma de vocês que fez o logotipo e tudo, que eu me lembro.
Fui eu quem fez o logotipo. Foi baseado numa estrelícia, por causa que era da Madeira, e depois uma pessoa a fazer um.
Um apjagui?
Não sei se era um upchag ou um bandal chag, já não me lembro muito bem do nome dos pontapés, mas era um pontapé.
E se
Era
tu
um
dizes ao
pontapé
mestre que
para
é um Apcheagi e ele diz: Ah, o nome correto é o nasceu com a Chagi. Por isso, sabes isso como é que
Sei, 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 sei. Aquelas correções. Mas sim,
é.
fiz o logotipo para a Associação da Madeira do Taekwondo. E pronto.
Foi uma história muito interessante. Não, mas
É, não é?
quando é que há dias eu te perguntei-vos se ainda sabiam alguma coisa do Big Body Gym e isso. E por acaso estive a pesquisar e por acaso parece que está evoluindo, mas é tudo à pala do Mestre Mário. Parece que está evoluindo. É uma coisa assim. Tem vários clubes, quatro clubes, mas ele é tipo. Parece que é o fundador dos quatro clubes. Parece que qualquer coisa no site da associação e tudo não aparece nada sobre o Amarildo ou sobre o Big Body Gym, por isso é um.
Eu por acaso não tenho mais informações sobre isso, nunca mais me informei.
O Arthur chegou-me a dizer que a Cláudia até chegou a dar aulas, não sei onde, no Funchal, mas não sei que.
Eu sei que houve pessoas que ficaram com cinto negro e deve ter sido por isso que começaram a dar aulas. Agora, mais do que isso, também não sabe.
Mas pronto, isso é taekwondo, é a tal coisa. A gente tem saudades desse tempo.
É porque assim, é interessante, mas também depois do taekwondo eu andei um bocado a fazer Krav Maga.
Krav Maga, é a israelita, é.
Exatamente.
Isso é lixado, caraças. Isso
É,
dá
mas
cabo de um
depois.
gajo.
E depois de ter feito um pouco isso, eu tive o quê lá, foi poucos meses, não foi muita coisa. Mas eu aprendi que realmente, como é que é dizer, uma arte marcial não é suficiente para te defender a ti próprio.
Ah, sim. Podes aprender várias coisas. Na Madeira, existe assim pequenos grupos que ensinam outras artes marciais. Eu sei que havia um mestre de Kung Fu, mas acho que ele ou foi para o continente ou deixou de. Mas, claro, há kickboxing e há Muay Thai na Madeira.
Mas eu acho que o ideal é aprenderes um pouco de tudo.
Certo.
Não há. Não, eu acho que não existe tipo uma arte marcial que seja suficiente para, por exemplo, defenderes-te na rua.
Jeet Kune Do.
Eu, no meu caso, depois do taekwondo, eu fui para outra arte marcial. Porque eu e a minha irmã andamos separadas muito assim. E eu comecei a fazer Hapkido, que é outra arte marcial coreana.
Ah, com a
Que é.
Sofia.
Sim. Só que estava a gostar bastante, só que a meio dos treinos, assim, passado alguns meses, começou a dar umas dores estranhas nas minhas costas. E eu estava à espera que aquilo passasse e descobri que sou mutante.
Tu és mutante. Ai, caraças.
Sou. Tenho um osso a mais na coluna.
E tens uma vértebra a mais.
Tenho.
Ai, caraças. E por isso dá-te dores nas costas.
Porque eu estava a pegar em muito peso e eu na altura não tinha força suficiente para projetar
Para projetar
pessoas.
um. Yeah.
Estava a tarraxar assim as minhas costas. Então fui ao médico, ele aconselhou para não fazer nenhum exercício, mas eu não liguei.
E
Então,
agora, hoje em dia? Porque tu
não
fazes muito
sei.
exercício ainda.
Faço. É por causa disso de não ligar, comecei a fazer musculação. Se não tenho
Então.
força, então vou ganhar.
Exato.
Então comecei a
Sofia.
fazer gradualmente.
Sofia, agora deves conseguir projetar alguém.
Acho que sim, acho que agora consigo.
Eu por acaso e comecei a melhorar. Porque eu sempre joguei futebol, até quando estava no Taekwondo, eu sempre joguei futsal e comecei a melhorar muito a nível de explosividade. Isso quando comecei a fazer o Insanity, uma vez
Ah, yeah.
aquilo a nível para explosão e esse velocidade, aquilo é o melhor. Diz.
A
E
Joana
cardio.
uma vez meteu-me a fazer o Insanity e passado 5 minutos estava a morrer.
Eu, a primeira vez que fiz Insanity. Eu estava a começar a ver estrelinhas, foi passado só no aquecimento, e depois assim, não, eu não vou desistir. Bebi um pedacinho de água, continuei, faltava o quê? 1 minuto para acabar, e não desmaiei, mas eu dei uma cabeçada, porque eu estava no apartamento em que vivia antes. O lugar onde eu estava a fazer o exercício tem tipo o teto, é mesmo no telhado, é tipo um sótão que está arrumado como um quarto, e aquilo é a descer. Então eu estava lá assim meio zonzo e pum, uma cabeçada ei, no teto e fiquei, captei para lá um pedaço.
Uau.
Não, mas ainda demorou muito tempo para me habituar.
Eu acho que foi em 2015 que eu consegui fazer Insanity quase um ano.
Um
Só
ano!
Insanity.
Ih, caraças! Um
Vê,
ano não
eu
é bué.
tipo. É bué estranho porque eu olho para trás e na altura eu estava com déficit calórico e estava a fazer Insanity. Tipo, estava tipo, à base de uma dieta muito rígida. E olho para trás e digo: estou orgulhosa do que eu fiz, mas agora já não era capaz de fazer.
Eu já há uns tempos que já não faço, já não como nada de pão e isso. Mas
Nice.
eu propriamente não, eu não emagreci muito, mas eu.
Sim.
Eu tinha uma altura que eu sempre fui viciado em pão e doces e massa e isso. E eu acho e tendei a ler umas coisas e parece que são daquelas pessoas que são tipo viciadas no sentido em que quando comes hidratos de carbono
Queres mais?
a minha insulina sobe muito e
Ah,
por
já sei.
isso é. Então, como acontecia muito de manhã, era eu acordar, o peso nas pernas e na cabeça, e quando comecei a parar de comer pão com frequência, porque como meia volta, um gajo às vezes gosta de uma torrada ou de uma cena, não
Então é
sei.
normal.
E agora acordo de manhã, claro, às vezes sem pachorra de acordar, também às vezes até muito assim de tarde, não é? Mas já não é aquela a me arrastar, já acordo, lavo a
Já estás
cara e já
leve
está.
nem pena, já estás leve nem uma pena, não é?
Mas e como assim mais de proteína do que comia antes, se calhar comia um
Pois,
prato de
pois.
massa só com molho de tomate, eu nunca mais faço isso. Eu nunca mais faço isso. Mas claro, às vezes vai aprendendo coisas e vai
Ah, é
fazendo
normal.
outras
Eu também
cenas.
com. Eu com esta coisa do ginásio mudei completamente a minha alimentação. Agora considero que seja tipo um estilo de vida. Eu cortei maior parte dos hidratos de carbono. Claro que, por exemplo, hoje eu pequei, fui comer no Burger King um Texas,
Sim.
mas é tipo de vez em quando, não é sempre. Mas maior parte da minha alimentação é à base mais de proteína, vegetais. Bons carbos e de vez em quando, às vezes, adiciono dos maus porque
Que às vezes eu gosto de um broquinho no estômago.
Eu, por
Não.
exemplo, tenho aqui 1 quilo de nozes, é os meus snacks, as nozes, agora, de momento.
Eu agora, se eu faço isso que tu fizeste, ir ao Burger King, dá uma azia logo a seguir a comer. E nunca me dava antes. E agora
Olha,
quando.
Mas sabes o que é engraçado? A mim dá-me azia ao contrário. Se eu comer muitos tostões crus, dá-me azia.
Ah, oh, pois, mas isso, claro, claro, cada um tem o seu
É,
corpo.
mas lembras-te na altura que eu te disse que estava a fazer Insanity? Por volta de 2015, quando estava
Sim.
numa dieta mesmo rígida,
Sim.
eu o que eu comia mais era vegetais, também tinha proteína e cortei quase literalmente quase tudo o que era de hidratos. Nessa altura, eu cheguei a ir várias vezes ao médico porque dava-me bastantes vezes azia e eu não sabia do que era.
Claro.
Deixei de fazer essa dieta rígida, comecei a inserir mais hidratos, deixei de ter azia.
Pois, mas isso depois também depende do tipo de legumes que estavas a comer. E tenho um amigo que uma vez disse: Ah, eu vou fazer vegan. Não era vegan, acho que era só vegetariano. E ele
Ok.
então, para substituir, porque como não comia carne, então andava a comer feijão e grande bico, e ele comprava isso tudo enlatado. Aí ele descobriu que fazia intolerância à proteína que tem nos líquidos das conservas dessas leguminosas.
Acredito.
E ele teve, acho que foi uma semana que ele não conseguia ir à casa de banho. E então ele estava tudo inchado e não sei o que, e claro, teve que parar de comer. Ele teve que parar porque ele podia comprar o feijão e cozer e não sei o que. Só que não sei se vocês sabem como é que é para cozer feijão. Ou tem uma panela de pressão, ou então aqui tem que ficar hora e meia a cozer em água. E
Ah.
estar a fazer isso assim todos os dias é um pedaço.
Não, é preciso estar de molho na água. É.
Também, além de estar de molho, tem que demorar hora e
Deve
meia a
ser.
cozer.
Fogo, teu amigo morre à fome antes de comer o feijão.
Ele experimentou. Mas por outro lado, há uma pessoa que é um. Chama-se o Jordan Peterson, que é um sociólogo. Okay. E eu estava a ver um podcast do Joe Rogan, que por acaso é um gajo que faz os comentários do UFC. Os combates do UFC, ele é que faz meia volta. Ele é comentador e isso. E ele convidou lá para o podcast dele. E estava lá o Jordan Peterson a dizer: Ah, eu mudei a minha dieta porque eu tinha muitas alergias. Não era tanto reações, era tipo eczemas e não sei o quê. E ele acordava de manhã e todo podre, não sei quantos. E o que é que ele começou por fazer? Tirou todos os hidratos de carbono, doces. Eu não podia comer doces minhas, açúcar, porque era puro açúcar, eu não podia comer. E ele sentiu-se logo muito melhor. E depois ele foi ainda mais além disso e tirou todos os vegetais, então ele só come carne agora. E ele diz que já não tem reação alérgica nenhuma.
Mas tu sabes que eu acho que suspeito que tu mais por tipo perto a roçar desse problema dos vegetais. Porque a mim era vegetais cozidos, saladas, sopas também. Se eu comer só à base disso, eu fico mesmo mal, a sentir-me mal.
É, pois, cada um tem que. É experimentar. E. É para ver. Aquele meu amigo, ele se calhar. Ele podia comer só vegetais. Só que. Ele queria fazer aquilo direto e queria meter proteínas. Ou ele só comia soja. Ou então. Tinha que andar ali a cozer o feijão e não sei o quê. Mas, e o outro, era uma coisa mesmo por razões de doença, ele tinha que só comer carne. Então ele dizia que ao pequeno almoço comia beef jerky, não sei se sabem o que é,
Ah,
aquela
sei,
carne seca, aquilo é tipo.
mas é
E
bom,
é
não
bom, mas tipo, só para o pequeno almoço beef jerky.
é bom. Foi o que me deram.
Fosse, então tá bom. Ele a dizer o que era bom era o almoço dele, era aqueles nacos aqueles bifes. E
Já estou a
consegui.
ficar com fome.
Tá bem, vamos mudar de assunto.
Estarei a falar de carne e estou a imaginar aquelas carnes grelhadas. Oh, suculentas.
Daqui a pedaço vais ao
Mesmo bom.
rodízio, então.
Ah.
O chimarrão.
Oh, por falar nisso, eu comi metade de um frango ao almoço com molho de sriracha. Sriracha? Sriracha.
Giras. Nem que
É
não
isso.
sei isso, mas parece bom. Nem sei isso aqui, mas parece bom.
É o melhor molho picante que eu alguma vez comi na minha vida.
Aqui, nós quando nós comemos uma coisa, aqui tem muitos turcos, então nós vamos aos turcos, a gente pede molho samurai.
Oh.
Os turcos. Aquilo pega-te lume à língua.
Ah, isto também, isto por acaso pega. A Sofia acho que provou um esparguete da outra vez a
Sim,
gente
a
fez.
Joana queria-me matar há dias com uns noodles picantes que ela me deu. E eu experimentei, também quis-me espetar o wasabi, não é? Quis experimentar.
Não
E
sei se já viste no YouTube um challenge que é Spicy Noodles, Spicy Noodles Challenge.
é tipo o Ice Bucket Challenge.
É tipo como um One Chip Challenge, que existe um Dorito super picante com a Caroline Reaper. E este é tipo, não sei qual é o molho picante, mas é tipo um esparguete em que tu metes um molho em cima e é super picante.
E o objetivo é comer já aquilo tudo.
E o que é que acontece se conseguires comer?
Nada, tipo.
É só o challenge. E
É
depois
só o
tens que comer.
challenge.
É só o challenge.
Exatamente. Não ganhas nada, a não ser uma gastrite ou qualquer coisa assim do género.
Eu tenho há um. Quando falarem coisas pequenas em vídeos, eu e a minha mulher uma vez pusemos aqui a fazer sushi. Então nós cozemos o arroz e não sei o quê, e tínhamos wasabi. E ela pôs a fazer um vídeo em direto para os irmãos dela, a se gabar: "É, sushi feito em casa, nós sabemos fazer sushi." E ela pega no que tinha posto, acho que estava lá um pedaço de wasabi e ela acho que nunca tinha provado, então tirou um pedaço grande com um pedaço de sushi e ela mete aquilo na boca e ela tipo cala-se um assim e depois assim: "Oh,
Coitada, foda.
wasabi, não!" Ela
A
ficou bem vermelha.
primeira vez que eu provei o wasabi foi no restaurante chinês. Eles trouxeram umas entradas de sushi. Eu acho que nunca tinha provado sushi. E eu vejo uma bola verde e eu sei, oh, trouxeram um pedacinho de gelado, maravilha! Lembraram-se de mim!
Mas existe gelado do wasabi?
Eu olhei para aquilo, parecia gelado de pistache, não sei. Peguei naquilo tudo e meti na minha boca.
Não acredito.
Acredita? E depois
E
eu
depois
olhei
pediste
para.
um litro de água?
Não, não, eu estava a tentar digerir aquilo porque eu não sabia se cuspia, se engolia ou se deixava aquilo fermentar na minha boca. E
Fermenta.
eu olhei para a Joana e só lhe disse isto assim:
Ela falou-me com os olhos. Ela estava-me a dizer que aquilo era bastante bom. O que é que eu faço? Pego
E eu
nos
estava
pauzinhos.
assim.
Eu pego nos pauzinhos chineses e meto também na boca.
Então, quer dizer que essa coisa da telepatia das gêmeas afinal não existe, são mitos.
Sim. Se bem que se funciona, por exemplo, com música. Já às vezes ela está a cantar uma música, mas eu não sei, como é óbvio. E, por exemplo, eu vou me encontrar com ela e estou a cantar essa mesma música. Ela diz: "Ah, estás a cantar isso? Há quanto tempo já andas a cantar? É que eu tenho essa música na cabeça já há algum tempo."
É um déjà vu.
Mais ou menos. É tipo como se eu soubesse qual é a música que ela anda a ouvir, se andar muito tempo na cabeça dela. E é tipo assim. Mas é só com músicas, de resto acho que não.
Também, se fosse tudo assim, era vocês podiam escrever um livro e ainda sei o que é isso, ia ser aborrecido, pá. Ia ser aborrecido vocês terem estar sempre a pensar: "Ah, pensaste nisto hoje? Ah, também ia, pois. Ah, a gente pensa só alguma coisa." Ia ser aborrecido.
Praticamente nem sequer falava com ela, então.
Não.
Era só pensar.
A gente só olhava uma para a outra. Sei, as pessoas pensavam: "Ah, aquelas irmãs dão-se mesmo muito a mal." Pois é, elas não
Não
falam.
se falam,
Não
nem
se
nós.
falam. Não existe. Se davam a má impressão da vossa relação às outras pessoas, que seria muito
Exato.
mau.
E depois, pelo contrário, na nossa cabeça era tipo do género. Tipo, na nossa cabeça a conversa toda e por fora tipo poker face sem ninguém perceber o que era.
Isso ia ser divertido para vocês. Uma coisa que eu descobri. Vocês foram modelos? É que isto não tem
Vou.
nada a ver. Quer dizer, não tem, não sei. Com o pessoal que gosta de andar aos pontapés.
Eu
Olha,
posso. Sinceramente, isso começou, sabes, de como?
como?
Foi um workshop. O workshop era para estilistas e estavam a fazer um casting de modelos para lá. Claro que eu fui para lá como estilista, fiz-me
Um
tipo umas
vestido?
roupas e nem sei quê, não sei quantos, uns desenhinhos, que eu adoro desenhar. Eu fui para lá e uma senhora olhou para nós e disse: Olha, vocês estão a ouvir as raparigas que estão aqui, vocês que vão ao casting. E a gente foi e pronto, e foi assim.
E
Ficou
vocês ainda.
assim resolvido.
Trabalharam mesmo como modelos ou foi só uma coisa na desportiva?
Ah, just a gig. Foi tipo só na desportiva.
Desportiva, exato.
Exatamente. Não nos pagavam para ser modelos. E por essa razão também, da mesma maneira que eu entrei, também saí. Porque.
Ah, vocês não tiveram lá muito tempo.
Foi.
Fizemos alguns desfiles, mas não foi nada assim por aí além. Exatamente.
Até porque isso aí na Madeira não deve ser assim uma coisa que deu muito. Porque foi na Madeira que vocês começaram a fazer, não foi.
Sim,
Só foi aqui.
é
Sim,
porque.
só foi aqui.
Exatamente, a gente tinha interesse de fazer antes, mas não tínhamos possibilidades por causa do transporte. Em Lisboa era complicado.
Claro.
A gente morava em Sintra e para ir para o centro de Lisboa, já sabes, tens que apanhar comboios, metros
Pois é,
e.
eu tenho os primos, tenho família que vive em Sintra, tenho os primos e uns tios que vivem lá, e sei que isso é um pedaço longe.
É
Vocês viviam
um
em
bocado.
Sintra onde?
Já morávamos no Cacém inicialmente.
Ei, no Cacém, eu tenho amigos do Cacém.
Cacém! Paulo, será que a gente já se conheceu e já
Não,
não se.
não.
Epa. E depois fomos morar perto da Portela de Sintra em Mem Martins.
Mem Martins, espera. Ah, não. Os meus primos, eles vivem. Onde é que há aqui? Como é que é o nome daqui? Serra das Minas.
Não, não conheço.
Eles
Também não.
chamam aquilo de Serra City.
Doesn't ring a bell.
O meu primo era tipo. Havia uma altura quando ele tinha para aí com uns 13, 14 anos. Eles vinham sempre à Madeira passar férias. Ele vinha sempre com aquela cena de gangsta. Nessa altura ele era gangsta.
Ah, sim, imagino essa fase lá.
E diz-me uma coisa, ele andava com aquelas calças que ficavam descaídas, tipo a dread ou nem
Umas
por isso?
calças à
Já
dread.
dread.
Ele não se punha com essas cenas, mas eu punha sem imitar os outros.
É ok.
Então ele chegava lá com essas histórias do pessoal lá, tipo, pessoal do Gamance e tal. Chegava lá a contar histórias, tipo, andava na rua, o pessoal dizia: Ah, dá-me o teu chapéu. Dá-me o teu chapéu, ou dá-me não sei o que é, e
Tens guita, dá-me.
tipo cenas desse género. E
É.
aí, então ele dizia: Serra City, man, Serra City! Era lá o
My
sítio dele. E
God.
ele jogou futebol, foi no Mem Martins, penso eu. Acho que até foi mesmo no Mem Martins que ele jogou lá futebol. Vês, tem gosto de mais coisas em comum do que a gente pensava, pá.
É verdade, né?
É sim, entra aquilo é um lugar de correr, pá. Aquilo é
É,
bonito.
aquilo é bonito. Pelo menos a Serra de Sintra é lindíssima.
Vocês não têm saudades?
Tenho. Tenho.
E meia volta vão lá ou nem por isso?
Eu estive no ano passado em Lisboa.
Mas brevemente, possivelmente, se calhar vou lá.
Eu por acaso às vezes gosto de ir lá, aquilo é porreirinho. Sim,
Come
senhores.
on, estás a falar da nossa terra? Claro que é porrarinha, então.
Mas a Madeira é mais cheia, caraças. Estás a brincar? O Funchal é altamente.
É o
Estás a
Funchal
brincar?
City.
Não, Funchal City não, é a cidade.
Ah, é a cidade, sim.
Não sabes dizer, é a cidade.
A cidade.
Não sabes falar madeirense, cidade.
Cidade.
Tem
É
a
meia.
noção de quantos toques existe na Madeira? Existe bué de
Cidade.
toques.
Olha, vê. Em relação aos toques, às vezes eu não percebo nada do que dizem.
Eu
Sim.
lembro quando vim para aqui morar e não entendia nada. Não entendia.
Não, foi muito
Não,
difícil.
eu ainda continuo a não entender certas zonas, tipo Cabo Girão, Corral das Freiras.
Qual, hein?
pessoas do cancel também, por vezes,
Os
têm.
pescadores às vezes é difícil.
Às vezes têm dificuldades em tentar perceber.
E o pessoal do Funchal vocês percebem perfeitamente, por isso não há desculpa.
Sim,
Sim, sim,
sim, sim.
O pessoal do Funchal cá fala direto, português correto, sem sotaque nenhum, perfeito. O Funchal devia ser a capital de Portugal. Tá bom.
A cidade.
A cidade.
Ah, não consigo, já desisti.
Você
Cidade.
tens de treinar. Você já viu um vídeo que eu, Cristiano Ronaldo, dá-lhe uma folha de palavras que ele tem que dizer em madeirense? Deve ter para o
Não.
YouTube. Porque
Deve
o Cristiano Ronaldo faz-me lembrar vocês a falar, porque o puxa também do simples veio do cu.
Não digas isso assim do nada, que senão eu desmancho-me a rir.
Vocês é sem querer, mas ele é de propósito. Ah, quer dizer, às tantas agora já é sem querer. Porque ele já mistura tudo, mas pronto. Então ele está lá a dizer, dá-lhe uma folha, ele diz, não sei, pintem em mandarim, vocês sabem como é que se diz. O pessoal
Não.
diz, bezealhe. Então ele está lá no carro, está lá a falar, diz, bezealhe, ah, um bezealhe, não sabes o que é um bezealhe?
Por
É só
acaso
para rir.
não conhecia esse termo, bisalho. Não,
Bezealhe.
nem eu. Bisalho.
Bezealhe
Bisalho.
é um pintinho. O filho da
Bisalho.
galinha. Antes de ser franguinho.
Não conhecia esse termo, nunca ouvi. Já estou aqui há 12 anos, acho eu, e nunca ouvi esse termo.
Porque é pessoas a andezem. É só quando a gente fala com a pessoa da Madeira que a gente fala assim, não é com vocês? Com vocês a gente tem que puxar pela veia de cão.
É melhor puxarem mesmo para vos entender, senão.
Bom, vocês, a nível das artes, vocês têm muita influência a nível de coisas de japonesas, manga, anime, jogos.
Código,
Pergunta muito importante, ainda posso me esquecer de fazer isto. Qual foi o primeiro anime que vocês se lembram de ver?
Samurai X,
E caraças! Minha mulher adora Samurai X, mas acho
o
que é.
Rurouni Kenshin
Rurouni Kenshin. Viste o
também
filme?
tinha a Navegante da Lua, o Dragon Ball.
Eu ia mais atrás dessa altura, mas pronto. Também conta a Heidi como anime.
É Studio Ghibli, não é?
É,
Ah, pois.
exatamente.
Sim, pertenceu a alguém que depois, a posterior, pertenceu ao Studio Ghibli. Se for assim, também tem o Tom Sawyer.
Tem aquela. Opa, aqueles dois pequenos que andavam na floresta. O
Sei
Robin
lá.
Hood.
Ah, já sei. É, como é que era a música?
Olha, não vou cantar, vê.
Canta, 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 canta.
É o
Não.
Robin, nós chamamos assim. Uma música tonta. Também tinha o do Zorro.
Sailor Moon também.
O primeiro anime que eu me lembro de ver eram os Cavaleiros do Zodíaco.
Sim, também tinha isso, mas isso foi à posterior.
Eu lembro-me de que há dias saíam os Cavaleiros do Zodíaco, os originais, no Netflix, remasterizados. E eu, ih, caralho, os Cavaleiros do Zodíaco, vou ver outra vez. E
Olha, fixe.
eu, fogo, isto é uma cagada. Por acaso, não gosto.
Nós, por acaso, fomos influenciadas bastante com o anime, porque lá no continente a gente tinha os quatro canais: RTP, RTP2, SIC-TV.
Na Madeira a gente também tenha.
Ah, tinha, não
Eu
sabia.
também ia dizer isso, mas deixei ela continuar.
Eu não sei, não estava aqui na Madeira para ver.
Olha, eu via quando era pequeno, e tenha, eu via o Tsubasa, os Cavaleiros do Zodíaco,
E o Tsubasa?
o Dragon Ball.
Tinha um anime que dava, que era na SIC de manhã, que era aquela Marmalade Boy, o nome em inglês.
Não
Era a
sei.
Nikki. A Nikki que estava dividida entre dois
Ui!
gajos.
Yeah, exatamente.
Marmalade Boy, tenho que pesquisar isso. Deixa
E
eu ver. Pois.
caraças, isso é bom antigo. E antes
depois.
disso tinha o Washington Nights, o.
O
Ai, qual é o
Kiss
nome?
Me Alicia. A Kiss Me Alicia.
Exatamente. Isso dava na RTP2, é o Kiss Me Alicia.
Que era um gajo de rock e tinha a rapariga,
Olha,
ficou doidinha por ele.
não sei se vocês vão ficar contentes com aquilo que descobri agora, mas parece que o Marmalade Boy vai ter um filme live action para o ano que vem, ou este ano.
A sério? Não.
Um drama.
Ah, pois vai.
Sim,
Nice.
amigos. E vocês, essa é aquela coisa da infância que vos atraiu para o anime, porque eu conheço muitas pessoas que começaram a ver anime quando eram pequenos. E que hoje em dia gozam de mim. Ah, tu gostas ainda de ver desenhos animados? Tipo, eu por acaso gosto.
Olha, às vezes os desenhos animados contam histórias muito mais realistas do que novelas. É verdade.
Eu por acaso hoje em dia gosto muito mais de ver animes do que de ver séries. Terá algumas séries e gosto, mas.
É assim, eu por acaso ultimamente tenho visto mais séries do que anime. Acho que o último anime que eu vi foi o Remastered. Não é o Remastered, é o remake do Fullmetal Alchemist.
Brotherhood.
Sim, eu vi outro. Aliás, eu vi.
Não é remake, é que o outro não segue, o original não segue bem o manga
E,
e
não,
o Brotherhood.
este segue o manga. Depois também vi a Sailor Moon que segue o manga, este último. Se bem que eu gosto mais do outro.
Do primeiro, yeah.
Exatamente. Depois.
Eu ainda me lembro da voz da Sailor Moon. Era bué irritante.
Yeah,
O
era um bocado.
poder da lua! Era muito mal.
Era muito assim.
E tenho visto. É assim, agora este ano ainda não vi. Acho que vi qualquer coisa. O que é que eu vi?
Não vos estão acompanhando os mais famosos? O Attack on Titan, já sei que vocês não viram.
Eu, Hero na academia, estava a ver.
Boku
Mas
no
eu
Hero.
não acabei de ver a última season. E o Shigenki no Kyojin também ainda não vi a última season.
Shingeki no Kyojin, depois, aquele é o Game of Thrones dos animes, aquele é fixe. Mas eu. O Boku no Hero Academia, eu vi as três temporadas na semana passada, de uma vez.
Ah, é
E.
fixe.
E, tipo, é fixe, mas. Opa, não, aquela história parece não estar-me a fazer muito sentido. Aquilo na minha cabeça. E não vou fazer spoilers se ainda não viram a terceira
Sim,
temporada.
não faças, não
Não
faças.
vou pôr com spoilers, mas, tipo. Aqui. Falta ali alguma coisa na história. O Naruto tem uma coisa boa na história, porque os melhores amigos no início.
Ah!
Mas.
Obrigada! Desculpa, fizeste-me lembrar o que eu estava a ver, era o Boruto. Obrigada.
Ai, tu estás a ver. Também estou a ver o Boruto, mas está cheio de fillers, nem tem piada. Só teve
Ai, ai, ai.
até agora só gostei de um episódio.
Qual foi?
Foi o episódio final em que eles seguem o filho do Boruto. Tem a luta do Sasuke do Naruto contra. Como é que é o nome do gajo? Momoshiki? O que é? Eles lá. É aquela luta final que sabes que eles fizeram um filme e depois no manga, no anime do Boruto, eles começaram antes do filme, depois fizeram outra vez a história do filme e agora estão a continuar a seguir.
Eu até gostei da. Ah, oh, querido. Qual é o nome daquela. A filha do Sasuke? Eu até
Sarada.
gostei. Exatamente, eu até achei o arco dela bastante interessante.
Sim,
Aquela.
isso está no manga, não é filler.
Exatamente, mas. O que estraga ali é os fillers. E também gostei do facto de estar a tentar descobrir quem é filho de quem.
Ah, sim, isso foi interessante. Se bem que tem ali umas ligações um bocado assim forçadas.
Tem algumas,
E
tem.
depois, tipo, eu lembro-me. Tem coisas do Boruto que estão. Tipo, eu acho que aquilo pode ser irritante. Por exemplo, eles dizem coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, eles dizem: Ah, por não haver tantos conflitos hoje em dia, porque aquilo é supostamente uma altura de paz, não há tantos conflitos. Os ninjas mais jovens não estão tão treinados, ou não são tão fortes como eram na altura. Mas
Mas eu também.
depois tu vais ver, por exemplo, a filha do Choji já consegue fazer coisas. Pequenininha, quando o Choji só conseguia fazer quando já era bué da grande, tipo, a Sara.
Chama-se genética, está
Mas
nos genes,
tu sabes o
estás a
que é que eu
ver?
tive que fazer? Eu tive que ver o Boruto passado alguns meses depois de ver o Naruto, porque eu comecei a ver logo depois de acabar o Naruto. E o Naruto foi aquele épico. E não, tinha emoção e tinha aquelas coisas todas, e de repente vejo o Boruto e digo: fogo, mas que porcaria é esta?
Não, o Naruto teve, eu penso, o Naruto teve muitos altos e baixos, mas é uma coisa que me irrita nos animes é quando se põem com muitos, muitos fillers e depois às vezes
Não, não.
eles perdem-se na história. Porque isso. E quando comecei a ver o Naruto, eu fiquei logo agarrado. E comecei a ver até, foi na Secret Kell. E desde que vi bem do início, já estava no Chunin Exam. Olha, o primeiro episódio que vi, e isso já me lembro, o primeiro episódio que vi foi o que fiquei logo agarrado, que era o combate do Rock Lee contra o Gaara, e eu fiquei logo agarrado, foi espetacular. O gajo ir bué da rápido e socos e não sei o que é, e eu falei, isto é espetacular, vou ver isto.
Yeah.
E depois tipo, yeah, a primeira temporada, que é o Naruto pequenininho, é tipo 100 episódios. A história e depois 200 mais 100 episódios só de fillers
Mas é verdade.
e depois começa o Shippuden. O Shippuden quantos episódios tem? 300? 400?
Bué, eu sei que deixei de ver o Naruto por causa disso, dos fillers.
Aquilo começou interessante. Tipo, o Naruto veio, mas tipo, ele treinou 12 anos com o Jiraiya, mas já não estava assim muito poderoso, não estava assim super poderoso, ele conseguia, tinha problemas em se controlar e não sei o que. Pronto, estava tipo, ele está mais forte, mas não está assim tão forte, está porreiro. E depois o Sasuke parecia que ainda era mais forte do que ele, e tipo, está fixe. Mas depois de repente ele começa a aprender tudo, ele já consegue fazer o Rasen Shuriken, e depois ele não conseguia controlar aquilo, depois afinal já consegue Sage Mode, de um instante aprende Sage Mode, tipo, fez lembrar o Dragon Ball, tipo, já inventar coisas a meter power-ups, 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 e depois no fim já tem poderes comparados a deuses e não sei quantos, e tipo, what the fuck, é muita mistura. Por isso que eu gosto do Shingeki no Kyojin. Porque os gajos, tipo, tu vês a história, tipo, estes gajos vão morrer todos, mano. Estes gajos não têm hipótese. E tipo, tá ficando melhor, mas.
Eu não vi a terceira season, vi os outros dois, não vi a terceira, ainda vou ver, como é óbvio. E estava a ver o outro que era o Tokyo Ghoul, só que a última season estava meia parada. E acho que está para sair outra.
Isso é bom, porque eu estou curioso para ver esse. O
É
Tokyo
assim,
Ghoul.
o Tokyo Ghoul, a primeira season tu devoras, a segunda também, a terceira já ficas.
Porque já me recomendaram esse
É fixe.
e o Steins Gate, mas o Steins Gate eu vi o primeiro episódio e fiquei com dores de cabeça. Eu disse, não, não, eu vou ver isto outra vez a seguir, que estava
O
muito
Stan
confuso.
Gates também. Sugeriram para eu ver, eu comecei a ver e adormeci.
Poça?
Uau!
Tá,
Eu
então,
não
mas
sei
às tantas
se. Não vou ver isso então.
eu não adormeci, mas tipo, eu tentar ver aquilo e fiquei, uau, isto é bué da confuso. Se calhar tens que ver uns quantos episódios para então perceber alguma coisa. Mas
Eu
já.
por acaso adormeci, não sei se estava cansada, mas ou se não, não fiz aquele clique para continuar a ver.
Outra coisa que me irritou do Naruto, principalmente no final, eram as animações que estavam a ficar cada vez piores.
Eu por acaso se vejo o Boruto, tipo, mesmo que seja tipo relativamente à história um bocadinho inferior ao do Naruto, as animações estão muito melhores relativamente ao último do Shippuden.
Sim, se fores ver, se bem que nos fillers, nos episódios que são mesmo fillers, eles não fazem tanto esforço nas animações. Depende.
Mas são fillers.
Já tive espectular.
Espetular.
Espera. Especular
Sim.
sobre isso. Eu penso que quando é fillers, eles metem aquelas pessoas que desenham mais ou menos a fazer isso, enquanto as outras vão de férias.
Não, eu penso que não. Eu penso que devem fazer só tipo os keyframes, devem fazer só os keyframes e o resto devem fazer tipo as três pancadas. Tipo, não tem aquele vigor que tem quando eles fazem uma cena importante.
Isso é que eu sigo uma pessoa que faz vídeos a falar de anime. Ele agora está a falar muito sobre Art Online, mas como ainda sigo, ainda tenho visto muito. Mas houve uma altura em que houve umas semanas que não houve Boruto, que foi. E o Boruto é do mesmo estúdio que o Black Clover, penso eu. E durante umas semanas não houve Boruto nem Black Clover. E ninguém, não sei nada oficial, mas ele andou a dizer que era greve dos designers de lá. Que eles ganhavam pouco e que tinham. E havia lá. E tipo, eles postam lá coisas no Twitter em japonês, é que não percebo nada daquilo. Mas o gajo diz lá que esteve a traduzir e era ele a explicar, a contestar, tipo, a dizer lá um designer, um animador a dizer, ah, nós estamos a fazer greve por causa disto e daquilo, e ganhamos pouco, não sei quantos, e eles fazem milhões com. E ele a dizer, ah, estas empresas fazem milhões com o anime e tal. Tipo, mas nota-se que às vezes há coisas que são animações assim, um pedacinho. Tipo.
E na situação deles também fazer uma animação rosca. Não,
Se tens
é
pouco tempo
verdade.
para fazer, se tens muito trabalho, pouco tempo para fazer.
Não, já me aconteceu pessoas que só queriam pagar tipo um X. E eu disse, está bem, queres um X? Vais ter um trabalho X.
Ah, pois, olha, outra coisa. Isso, como é que é trabalhar como designer para vocês? Isso é a vossa vocação? Isso é que é a vossa vocação? É a coisa que vocês gostam mais de fazer, desenhar? Mas como é que é ser designer na Madeira?
Sim, isso é para ti.
Deixa eu ver como é que eu explico isto. Ser designer na Madeira, é assim, nós na Madeira somos pequenos e é normal que o público de cá também vai ser pequeno, ou seja, a nível de clientes também vai ser pequeno. E normalmente pá, é complicado. Também lá fora ia ser igual no continente, ia ser igual ou mais ou menos parecido. Claro que se calhar lá fora no continente
Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente da tua.
ia haver mais sítios, mais clientes, talvez ia ser um assim ligeiramente diferente. Eu não sei explicar, sinceramente.
Então,
E lá.
Joana, o que é que tu achas?
Bem, eu faço trabalhos, não estão tipo muito à base de design, mas como artista faço trabalhos para fora. Como é que é dizer? Eu como utilizo a internet como meio e tenho facilidade de arranjar sempre trabalhos em que me paguem bem, mas que sejam clientes estrangeiros. Agora, se forem em Portugal, existe sempre pessoas que pensam que desenhar é, como é que é dizer, é só um hobby, que é trabalho free, grátis,
Sim,
que
é uma coisa para. Não é um
é,
trabalho a sério. Não é um
não é
trabalho
um
levado.
trabalho a sério. E por falar nisso, por exemplo, há pouco tempo tive alguém. O engraçado é que eu já sei a manha de quase toda a gente, principalmente para pessoas de cá. Quando dizem assim, olha, sabes, eu estou a pensar que devias fazer uma ilustração para a capa de um CD, vai ter um homem, vai ter uma avestruz, e eu, nesse aqui, nesse quando, eles começam a dizer os elementos que vai ter, eu assim.
Isso é logo a pior coisa que podes dizer a um artista.
Não. A primeira coisa que eu digo, está bem, olha, manda isso tudo por e-mail para eu fazer o orçamento. Achas que eles mandam?
Quando tu ouvir
Não.
falar em orçamento, é.
É assim, o que eu tenho a sensação de clientes portugueses, eles querem normalmente trabalho feito,
Barato.
mas também não querem pagar o valor justo para aquilo que tu investes a nível de tempo como designer, para pesquisa, criação, apresentar o conceito, transmitir a mensagem através da imagem, seja lá o que for, leva as suas coisas, o seu tempo. Eles não sei, Parece que existe um obstáculo que acham que é tudo feito debaixo do braço e tem aquela.
Mas eu acho que isso tem a ver com a educação. As pessoas não estão suficientemente sensibilizadas para dizerem sim, isto realmente requer tempo, isto realmente requer isto,
Ao
isto
crânio e
e isto. E
conhecimento e
exatamente. Eu, por
etc.
exemplo, há pessoas que abordam muitas vezes e eu digo, eu dou-lhe a resposta mais sincera, sou um bocado bruta, mas é a realidade. Dizem tipo de género, ah, eu gostava de desenhar como tu, e eu assim, ah, sim. Então passa 8 horas por dia a desenhar.
Claro, exatamente.
Passa 8.
E por acaso
É porque.
eu tenho. Diz, desculpa.
Sim. Não, não, não. É que tipo. As pessoas pensam que isto é tipo que nasce contigo e que. Não, é prática. Se tu
Exato.
praticares todos os dias, é como desporto ou qualquer coisa qualquer. Se tu praticares todos os dias, tu vais melhorar aquilo que estás fazendo.
Eu tenho um pouco assim essa noção na área das artes. Não sei se vocês sabem, o meu pai é construtor de instrumentos musicais. E eu sempre disse ao meu pai: ah, pai, porque é que os instrumentos têm este preço? E o meu pai disse: ah, pois, se eu aumento o preço, quem é que vai me comprar os instrumentos?
É, mas é um tocinho assim.
Exato. E às vezes, coisas que demoram-se quase um mês a fazer, o meu pai pede um preço que não reflete o trabalho de
Não,
um mês.
exatamente, não é
Exatamente.
justo. Mas, por exemplo, eu tenho experiência a trabalhar com pessoas exteriores e eu noto que o nível de sensibilidade é outro. As pessoas sabem que demora tempo e, por exemplo, se uma pessoa me vai respeitar, vai-me pagar o que trabalho, ainda, tipo, vai-me pagar bem o trabalho que eu faço.
Exato.
O que eu costumo fazer é ainda trabalhar o dobro, esforçar-me o dobro e dou-lhe um trabalho que eu sei que está em cima daquilo que ela me pagou, mas
Exato.
só por causa daquele respeito inicial que me deram. Então
Exatamente.
faço isso.
Ah, por exemplo, eu aqui na Bélgica noto que as coisas são esse tipo de trabalhos. Nós vamos a uma galeria, para já nunca tem preços a dizer isto quadro custa isto, este quadro custa aquilo. Mas depois quando vais querer saber quanto é que é para comprar estes quadros, eles tipo, olham para mim e dizem, ah, não tens dinheiro para meter nisto, mas não sei. Tipo, as coisas estão elevadas a outro patamar. Tipo, ser artista não é. Trabalhar em design é uma coisa. Não é um trabalho inferior aos outros, nem é um trabalho menos importante. É uma coisa também. Tem o seu lugar e as pessoas sentem-se mais recompensadas. Aqui consegue-se.
E, exatamente.
Aqui na Madeira é meio complicado porque as pessoas veem o meio digital como se fosse algo fácil. Elas pensam, por exemplo, design, marketing digital, as pinturas digitais, eles pensam que tudo é fácil e faz rápido. Mas não é assim, tudo consome tempo. Seja lá onde for, tudo consome tempo. Quando vais cozer um arroz, demora o seu tempo a cozer o arroz.
Exatamente. E
Tudo
até se
consome
pensares
tempo.
o tempo que demora a tratar do arroz,
E não
plantar
só
o
isso.
arroz, ir buscar o arroz, que as pessoas estão habituadas a ir buscar o arroz ao supermercado,
Exatamente. E a ação de tu cozinhares, tu tens de pensar, oh, o que é que eu preciso para cozer o arroz? Tenho que buscar o tacho, vou precisar de água, vou precisar do azeite, esmagar o alho, vou precisar de um tacinho de sal, tenho que ir ao forno, ligar o forno, meter o tacho. Meter os ingredientes, não é? Deixar aquilo e leva o seu tempo, porque às vezes depende do forno de cada um, vai demorar o seu tempo. Isso é como tudo no mundo do trabalho, só que as pessoas aqui, eu falo em geral na Madeira, não têm noção que tudo o que seja ligado à área digital leva o seu tempo a fazer. E devido ao seu tempo, tem que ter tem que ser pago justamente por isso. Não é. Normalmente solicitam trabalho e querem o trabalho feito, mas não querem pagar pelo preço justo. Não. Quando vais a um café, quando pedes um garoto, tu tens que pagar o garoto para consumir. Não vais beber o garoto e depois vais-te embora, fogo.
Exato.
Atenção, atenção, que não estamos a falar de todas as pessoas. Existem pessoas que sabem. Estamos a falar em nível geral. Maior parte da cultura, principalmente portuguesa, a nível geral,
O
ou seja,
português gosta da sua coisa
maior
grátis.
É, a maior parte dos portugueses pensa dessa forma, mas eu penso que tem a ver com a sensibilidade de que a arte não é importante ou que o design não é importante para a vida, mas é. Mas existem pessoas que conseguem valorizar. Entretanto, eu também já tive clientes portugueses que hoje em dia tenho um respeito enorme por eles. Não é
Tratar-me bem,
verdade?
exato. É a tal coisa. Também às vezes na minha profissão há pessoal que dá aquilo que é um garantido, não é? Mas o enfermeiro, o que é que faz um enfermeiro? Dá picas e não sei o quê. Isso, mas eu penso que mesmo assim é um pedacinho melhor do que na vossa profissão.
Não,
Mesmo.
mas falou isso do enfermeiro, tá uma pessoa esvaída em sangue, olha, deixa só pôr uma compressa para tu não morreres. Só naquela. Eu acho que as pessoas têm noção que é um bocado de ser enfermeiro é importante, acho eu.
Dá mais assim mais importância, mas às vezes mesmo os próprios enfermeiros às vezes não têm a noção do poder que têm nas organizações de saúde. Mas isso é uma conversa para outras alturas, mas depois aqui a falar então com as greves que andam por aí então. Mas pronto, o que é que eu ia vos perguntar mais? Então, vocês quando fazem, vocês têm os vossos trabalhos normais e tal, mas quando vocês fazem algum, porque sei que um designer, como tu estás a fazer agora, não é, João? Está a fazer trabalho em freelance, o trabalho que é para si, pode ser usado, pode não ser usado. E tenho alguns amigos que são designers e eu, tipo, alguns tinham trabalho. Mas depois chegavam a casa e iam fazer os outros trabalhos, porque podia ser trabalhos da conta deles, podia ser que se levasses a algum lado, outros trabalhos, pudessem conseguir vender aquele design. Vocês quando fazem influências, o que é que vocês gostam de fazer quando estão a desenhar alguma coisa para vocês?
Eu por acaso, eu gosto. Eu ultimamente eu tenho desde 2016 para cá. Pronto, tenho um trabalho full-time que não tem nada a ver com isto, então tento intercalar, que eu não vou deixar de desenhar e continuo a fazer trabalhos freelancer. Faço commissions, ou seja, que é os desenhos privados, e quando não tenho, eu gosto de fazer fanart, que é tipo. É pegar sempre numa personagem que tu gostas, tipo o Naruto, o Kakashi, nem sei o quê, e desenhar isso. Ultimamente o que eu tenho feito é desenhar fanart. E tenho uma personagem que é o. Não sei se já viste o Kingsglaive, o Final Fantasy Kingsglaive.
Já me mandaste uma imagem
É
disso.
exatamente esse desenho. Eu já refiz pelo menos umas 10 vezes. Que é tu a estudar arte usando essa personagem para. Para melhorar as minhas capacidades
Cada
a
vez que
nível.
refazes o design, tentas melhorar certos aspectos e tornas.
Exatamente. Normalmente é mais a nível de pintura e a nível de realismo. A forma de captar a luz, as sombras e isso tudo. Depois disso, também gosto de fazer tipo desenhos, tipo criar as minhas personagens, as minhas histórias. Tem que ter uma história por trás. Se não tiver uma história, tipo a personagem não vai me dizer nada.
Vocês, não havia uma de vocês que tinha feito uns desenhos para umas cartas daquelas de jogar?
Fui eu.
Tem sido a Joana que eu de momento eu já não desenho. Eu parei de desenhar já
Ou
faz
seja,
cerca de 2 anos.
eu acho que o melhor para diferenciar é a Sofia está a fazer mais trabalhos ligados ao design, eu estou a fazer trabalhos ligados mais a videojogos, ilustrações e. Mas sim, fiz cartas, fiz. Que era o Chromancer. E também fiz para
Chromaster.
outros. Exatamente.
Para Magic, não.
Ainda não, mas
Para Six
está.
Six lá. A
Eu
sério?
tenho. Não,
Nunca
eu
se
tenho.
sabe.
Não, mas eu tenho isso em mente, é um objetivo que tenho.
Se alguma vez fizeres cartas para o Magic e começas a jogar Magic.
A sério.
O Arthur jogava Magic.
Mas fica combinado. Se algum dia, mesmo que eu tenha 60 anos, fizer cartas para o Magic, começas a jogar Magic.
Pode ser. Magic the fucking Gathering. Não sei jogar, aquilo parece muito complicado. Esses
Olha,
jogos.
eu estou viciada bastante no Gwent, que é. Estás a ver o Witcher?
Não. Isso aqui é? Gwent?
Não, o Witcher, um
É
tipo
um
baseado.
videojogo.
É
É
um
ok.
videojogo. um videojogo baseado nos livros.
Ah, sim, já
E
sei. Yeah.
eles criaram tipo um jogo de cartas que é parecido ao Magic the Gathering. Eles fizeram um concurso, eu tentei participar, mas não ganhei.
Ah,
Não faz mal. Mas
mas para participar com um design para entrar lá nas cartas?
era.
Ah, ok.
Exatamente, era. Eu estava de olho numa escultura que eles tinham que era mais do que 50 centímetros, quase tamanho real do Witcher. Isso era brutal de ter,
Isso era
mas não
fixe.
ganha. Era fogo. E
Também
pronto.
porreirinho.
Mas tu andas a jogar bastante esse jogo de cartas?
Eu? Não, eu não jogo.
Não, não,
Ah,
eu.
Ah,
Ela,
tu, ok.
eu. Tu não jogas, eu sei. Ele já estava assustado se andava a
Não.
jogar um jogo de cartas e não se lembrava.
Os últimos jogos de cartas que eu joguei e foi ontem. Joguei o Casino com a minha mulher.
E quem é que ganhou?
Eu acabei por ganhar, mas eu aqui há dias eu perdi um jogo com ela. Ela ganhou-me o quê? 31-30, mas no primeiro jogo e fiz 6 clarezas. Nunca na minha vida tinha feito 6 clarezas. Quem pode é contente.
Dá para ver.
As cartas estavam mal baralhadas.
Ah, ninguém vai saber.
Agora toda a
Ninguém
gente
vai ouvir.
sabe.
A mulher dele sabe.
O cassino é aquela cena, a gente joga o cassino, jogamos ao uno, depois às vezes jogamos à pisca, mas vai-se entretenho. E hoje eu estava, o que estava a fazer? Estava cá em cima a escrever um e-mail, o que era? E ela estava lá em baixo a jogar Crash Bandicoot e a se chatear com a PlayStation. Nunca tinha visto isso acontecer.
A mim acontece bastante quando jogo online.
Eu fico com uma personalidade diferente. Eu a jogar online,
eu fico bipolar a jogar.
É mais ou menos isso.
Eu tive um momento de raiva a jogar Little Big Planet uma vez
A
no PlayStation
sério?
3 e não conseguia passar uma parte e o Arthur estava sempre: "Ah, deixa que eu passe por ti, rapaz, tu não sabes, dá-me o
Ah.
comando", e eu: "Cala-te, deixa-me jogar", e eu acabei por jogar o comando, ou joguei não sei o quê, e partir para lá qualquer coisa.
E quando envolve irmãos é sempre isso.
Mas o Arthur também teve uns momentos de raiva a jogar. Como é que era aquele jogo bué difícil?
Oh, Dark Souls.
Dark Souls, yeah. Demon's Souls e Dark
Olha,
Souls.
vê, mas esse jogo.
Uma
Esse jogo.
vez estava a chegar a casa e eu só ouvi: tudo a gritar e o cara se todo lixado. E depois
Mas esse jogo é complicado.
eu abrir a
É para.
porta: "Então, Arthur, o que é que se passa?" "Foda-se este jogo do caralho, eu jogo mal desta merda." 5 minutos depois: "Ah, vou jogar outra vez, não desisto."
É um bocado. Mas aquele jogo é viciante. Mas acontece isso. Acontece.
Eu instalei aqui no computador e depois tipo, eu nem sabia que estava para atacar toda a gente. E estava lá uma personagem, acho que era das personagens mais irritantes.
Ah! Isso aconteceu-me também.
E matei logo o gajo. E o Arthur: "Oh, o que estás a fazer?" "Ah, eu não estava aqui, matei." "Ah, mas esse gajo é importante, ele dá-te não sei o quê." E eu: "Ah, ok. É para começar do início." "Yeah, man, yeah." Mas pronto, yeah. Pronto, é tal cena, jogos. E cosplay, vocês fazem cosplay ou se não, vocês param o limite a ver animes e essas cenas e nessa atravessam para a parte do cosplay?
Engraçado cosplay, nunca pensei fazer, mas se já teve a contar às vezes e acabei por fazer, acho que foi 3 vezes.
Eu gosto de cosplay, mas na. Aquele gasto de dinheiro que é uma coisa. Mas não atrevi a fazer cosplay a sério, atenção. Gosto bastante, mas não. Ainda não passei aquela.
Mas a gente já se mascarou de. Acho que foi no Halloween, fazemos uma brincadeira. Eu fui Harley Quinn e ela depois a Ivy.
E caraças! Isso é fixe.
Mas foi uma brincadeira, tipo, juntamos mais ou menos roupas parecidas. Ela arranjou uma era, um pedaço de uma era de uma planta qualquer que ela tinha para lá. E pronto. Poison Ivy.
Vocês que abram o link que vos mandei agora. Isto aqui é um site fixe para fazer cosplay de Star Wars. Podes personalizar o teu lightsaber, não sei o quê. Falta-te ficar nos 500 euros, mas pronto.
Fogo.
É bastante caro. É assim, acredito que existem formas de até ajustar o orçamento ali a um fato que seja mais ou menos adequado, mas ainda não estou interessada em fazer cosplay.
Eu queria comprar uma espada do Aragorn, aquela do
Ah, yeah.
Swords of Elendil, o que é? Eu fui ver, ah, eu quero uma mesma saia. Fui pesquisar, tipo, 250 euros, 500 euros, e fua, o caralho, é um pedaço de ferro. Mas pronto, é outra coisa. Epá, se querem falar mais alguma coisa, eu já risquei tudo o que tinha aqui.
Deixa eu ver, deixa-me pensar. E se perguntar assim do nada, uma
Perguntado
pessoa
assim do nada.
normalmente.
Tem alguma coisa que vocês querem me perguntar? Não.
Deixa eu ver, o que é que eu posso te perguntar?
Que tipo de jogos andas a jogar agora?
Jogos?
É.
FIFA 19.
Não,
Não é, não é nada.
não, 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 não,
Não, man, não, não, no FIFA here.
nós andamos no Overwatch ultimamente. Que é o jogo da Blizzard, que é fixe e porreirinho.
Não, mas eu comecei a jogar outra vez o Kingdom Hearts 2 até chegar até que sa
Ah, o novo fogo. Esse jogo é
2.5.
porreirinho. É fixe.
E vai sair o 3 em janeiro. E por isso
Acho
estou
que
a.
é 19 de janeiro, se não estou
Será?
em erro.
Será que vai sair em janeiro?
Eu
Quanto
só.
tempo é que a gente está à espera?
O Kingdom Hearts é o substituto do Gran Turismo. Também demorava bastante tempo para sair o novo.
Está previsto para 25 de janeiro, por isso. Ai,
Isso,
Deus.
mas eu já vi gameplays aqui e parece que vai ser espetacular.
Mas olha, eu ainda há pouco tempo por acaso comentei isso. Se fosse hoje em dia, se fosse o teu primeiro jogo para jogar, tu jogavas aquilo.
Kingdom Hearts. O
O
primeiro.
pri... Não, 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 espera. Se saísse este teu terceiro agora.
Sim.
E se fosse o primeiro jogo com esta idade, tu jogavas aquilo sem ter jogado os outros?
Não, certeza que não. Aquilo
Eu
é.
também acho que não.
Não.
Também acho que não. Depende.
Nem o Final Fantasy, nem nada dessas coisas.
Final Fantasy, por exemplo, o 15 até jogava, mas a história é uma porcaria.
Ah, não, a melhor história do Final Fantasy. Isto, claro, cada um tem o seu favorito, mas o meu favorito é o 2. O 2 é bué da fixe.
Eu também joguei
E
o 10.
comprei o.
Opa, para vocês é estranho, mas eu joguei o 7 e eu acho que a nível de história o 7 está melhor, mas a nível de história romântica o 10 está fixe.
Jogaste até ao final o 7? Não.
Pá, falta-me matar o Sephiroth.
Ah,
Ah,
mas já acabaste, não
então
sei.
não conta. Vai, acaba o
Só falta.
jogo.
Não, faltou o Sephiroth e depois deu o Fatal Error no computador e não ia começar tudo novo, fogo.
Vê, não, não, não,
E tinhas tudo 100%?
não. Não tinha tudo 100%.
Então não
Não, mas.
conta.
Eu nunca
Não.
faço a 100%.
Não, não conta, Sofia, não conta.
Eu ainda não acabei o Final Fantasy X na PlayStation 4 porque ainda não tenho as Ultimate Weapons todas.
Isso eu acabei e não sei se. Eu tinha algumas últimas weapons, mas não apanhei todas. Não apanhei todas, mas lutei contra os Dark Aeons também.
E ganhaste tudo já?
Fogo, já joguei há boas. Não ganhei todos. Acho que tentei jogar um ou outro e não ganhei todos.
Eu já ganhei as Muggle Sisters.
Ah!
Fui.
Isso.
Mas.
A única coisa que eu sei é que derrotei o Final Boss com o Yojimbo.
Ah, Foco, obrigado. Ah, toma dinheiro. Já foste. Isso assim
Não,
também é fácil.
mas aquilo é lucky. Fogo. Não, mas espera, espera. Eu lutei aquilo acho que é 3 stages. Não, é 3 rounds. As outras duas lutei. No final, o toque final que eu dei no, na Final Form foi com o Yojimbo.
Awesome. Isso era melhor usar o ataque especial do Toilers, era mais fixe. É mais
Não,
seguro.
mas eu achava que estava. Já não tinha hipóteses nenhumas. Tipo, eu acho que já tinha quase todas as personagens mortas e isso tudo. Aquilo foi mesmo tipo o My Last Resource.
E não lutaste contra a Ultima Weapon, nem contra o Omega Weapon.
Já não me lembro.
Tu tens o jogo da
Eu
PlayStation
tenho.
4.
Não, joguei para a PS2. Já não me lembro,
Já tem
já.
anos que ela jogou o fogo.
Ah, então. É que o da PlayStation 4 tem cenas diferentes. Está tudo remasterizado e
Ah!
tal. E tem umas cenas. Não sei se lembram como é que é para evoluir com a Sphere Grid.
Sim, isso
Então,
lembro.
há umas. Quando chegas como é que é? Omega Dungeons, ou o que é? Onde tu lutas contra o Ultimate Weapon e contra o Omega Weapon? Tu chega até lá um chest com 99 Warp Spheres. As Warp Spheres, o que é que fazem? Tu podes ir para qualquer sítio da Sphere Grid que tu quiseres. Não,
Mas
sem ter que usar Sphere Levels.
e podes ir em qualquer sítio com isso e fazer o level up o que quiseres.
Sim, tens 99 esferas dessas para fazer isso.
Fogo.
Então, tu podes pegar na Yuna e ir para a parte do Dark Magic, ensinar Dark Magic à Yuna, e ela, se tu tiveres a última weapon da Yuna e tens Dark Magic, ela dá crits de tipo 999.999, cenas assim.
Fogo.
É tipo mesmo. Porque ela tem uma magia bada alta. São coisas. Aquilo é jogando, jogando, jogando. E mais vai aprendendo essas cenas. Pois é.
Ainda me lembro que eu chorei bastante no
Choraste?
final. E a boa, até solucionei.
Eu que há dias chorei a ver um anime. Tinha no Netflix, que era Your Lie in April.
Por falar em chorar, hoje já chorei
Ai,
também.
estou para ver isso, só que ainda não vi.
Fogo, isso mesmo. Você,
Qual é o
isso.
nome?
Your Lie in April. Por aí, espera.
Your Lie in April.
Sabes, é que ultimamente eu ando numa maratona a ver aquela série do Friends, nunca tinha visto.
Isso é fixe.
E é fixe, altamente. E estou viciada. Então sempre que eu tenho tempo livre, vou para os meus Friends.
Mas
Eu
eu
hoje.
agora já não consigo ver. Já não consigo ver isso. E
Não.
porque já conheço da altura. E tipo, já me fartam assim aquelas conversas. É que faz lembrar muito How I Met Your Mother.
Yeah.
Pronto, sai o link do YouTube. Your Lie in April. É sobre música.
Yeah.
É porreirinho. Gostei. Por acaso gostei desse anime. E vi dois filmes de anime. Por acaso gostei também. Que era o. Your Name e o Keio no Katashi, o que é The Silence of Your Voice, uma coisa assim. Por acaso eram os dois engraçados.
Silence of Your Voice, eu acho que não sei se já vi ou não. Que ela
Aqui
não falava, pois não.
ela era surda.
Sim, estava na
Ah,
mesma
isso eu já
turma
vi.
que ele.
Isso é muito fixe, esse filme. Your Name é o que então andam a dizer que é o melhor filme de anime de sempre. Para mim, sempre dá-se subjetivo, mas tipo, tem animações espetaculares. E é o. Vão, estão a dizer que vão fazer uma adaptação de Hollywood, ou seja, vão tentar estragar o anime.
Como fizeram com todos os outros, não é?
Eu descobri aqui há dias que existe um filme live action do Attack on Titan.
Ah, mas isso o primeiro eu vi. O primeiro até parecia interessante. Eu achei sem um segundo e a gente não gostou.
Mas eles vão fazer, parece que vão fazer uma série live action do Attack on Titan, mesmo, tipo,
Ok.
americana.
Não. Não.
Já estão a anunciar, parece que querem.
Não, eu só espero bem que não façam fogo.
Não.
Eles vão pedir ao. Ah, como é que ele se chama? Já não lembro o nome do criador do Shingeki no Kyojin, mas vão pedir eu para escrever o argumento e não sei o quê. E também vão fazer uma série para a Netflix. Isto acho que é mesmo a série, que é do Avatar, The Last Airbender. Vão tentar fazer outra vez, mas em série em vez de filme.
Deixa-me.
Mas com os criadores originais desta vez, não? Vamos supor que por isso. E estão a falar em 7 temporadas, uma coisa assim. Por isso.
É melhor
Nem
fazer
sequer
sur.
saiu a primeira, já que ainda estão a pensar em sete, tá
É
bem?
isso, está tal coisa. Eles dizem uma coisa e depois o pessoal, os rumores da internet começam a aumentar a cena. Vocês sabem como é que é. Isto hoje em dia é assim. Mas se fizessem uma coisa fixe, eu até gostava de ver. Porque gosto. Vocês viram tudo até ao fim?
Não, não vi todos, mas eu não sei se e não sei onde é que fiquei, mas não vi tudo.
A lenda do Aang, viste toda.
Não, não fui.
Tu não viste? Tá, é fixe, o fim. O último episódio, os 4 últimos episódios são os melhores de todos.
Não, e não vi tudo. E tinha tipo ali para ver, e depois não sei o que é que aconteceu, não vi tudo.
E depois ainda continua, porque ainda
Ah,
tem.
e já sei. Não, e já sei o que é que aconteceu. Isso foi daquelas séries que eu comecei a ver, por acaso não parei, mas depois fartei-me de estar sempre a ver.
Tu fartaste de ver o Avatar, fone, que seja boa da esquisita, caralho.
Não, não, não. Às vezes eu, como é que é dizer? Quando eu digo vejo várias vezes seguidas, eu passo tipo quase vários dias a ver a mesma coisa.
E depois deixaste de ver e depois nunca mais te lembraste. É
Exatamente.
mais ou menos como eu a ver o Bleach.
Mas foi isso que me aconteceu. Mas por acaso eu queria ver o que é que ia acontecer, porque até parece que tem ali qualquer coisa ali com o inimigo e com aquele senhor de barba. O que cuida do inimigo.
General Hiro. Eles são amigos. O tu e o sobrinho. Ainda
Exatamente.
vou-te contar a história. Tu tens que ver isso. Isso é fixe. Eles depois ficam todos amigos. Andam à porrada, mas ficam amigos. E pronto. Opá. Olha, foi um prazer falar com vocês. A gente tem aqui. Isto foi uma discussão espetacular. Gostei muito de falar com vocês. Matar saudades.
Obrigada pelo convite também, não é?
Quando tiverem interesse, quando quiserem divulgar alguma coisa, se ficar grande o suficiente para divulgar alguma coisa que seja, vocês podem entrar em contato comigo e faço mais um podcast, algum projeto que vocês queiram fazer. Estou à vossa disposição para tentar divulgar alguma coisa. Por falar nisso, se alguém quiser falar com vocês, pedir algum trabalho, algum desenho, quiser seguir nas redes sociais e tal, vocês podem deixar os vossos contactos aí com o pessoal. Estejam à vontade.
Tipo, contactos, a gente diz o que é ou o que não é, ou a gente depois escreve.
Facebook, digam sempre para o Facebook, Instagram.
A mim, para trabalhos, é a refilia, ou
Acrofilia.
Ffelia. Pesquisar no Google, aparece lá.
Eu vou pôr na descrição a seguir.
Se calhar melhor.
Mas vocês estão no Instagram, estão no Facebook, por isso quem quiser entrar em contato com vocês para saber alguma coisa, ou quiser ver a Sofia a fazer exercício, que ela também põe ensinas a fazer exercício.
Sim. Tenho uma conta de fitness. É meu cacana, por favor, podem seguir à vontade.
Dar motivação a ela e puxar pela Sofia para ela fazer melhor os squats e tal.
Sim, exato, exato.
Tá bom, pá. Olha, mais uma vez obrigado por terem aceitado o convite.
Nada, obrigado eu pelo convite.
E até à próxima. E quando se me precisar de alguma coisa, disponham, já sabem como é que
Sim, senhor. Igualmente. Tchau, muito obrigado por tudo.
Obrigado,
Tchau,
obrigado por tudo.
merci.
Tchau.
Tchau, 100 pessoas ou mais. Tchau.
Tchau, pessoal. Tchau.
Tchau.